O título dessa mensagem é A Importância da Disciplina. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Hebreus, capítulo 12, versículos de 4 a 11. A palavra do Senhor diz bem assim: Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina, Deus trata como os filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos. Quanto mais devemos submetermos ao Pai espiritual para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. É essa a palavra do Senhor que eu tenho para partilhar com vocês nessa noite. Amém? Bom, hoje continuamos com a nossa série de exposições bíblicas intitulada Identidade, cujo objetivo é tratar das características essenciais que nos definem como igreja e como corpo de Cristo. E hoje nós falaremos sobre a importância da disciplina no âmbito comunitário. E que assunto indigesto, né? Nessa noite fria, você sair de casa para ouvir sobre disciplina pode parecer algo indigesto, porém é aquilo que a palavra do Senhor tem a nos desafiar e para nós vivermos diante do seu evangelho. Atualmente nós vivemos em uma era onde o cristianismo cada vez mais tem se distanciado dos propósitos divinos. Sim, nós temos vivenciado uma séria crise nas nossas igrejas. Nós estamos entrando em uma era que o cristianismo tem sido tratado como algo sem dor. Sim, nós temos tratado, ou muitas igrejas têm tratado o cristianismo que ele é algo confortável, não algo que tire você da sua própria zona de conforto. Então nós temos passado por esses momentos de adversidades, onde muitas pessoas preferem permanecer na sua zona de conforto do que se sentirem confrontadas e estimuladas por Deus para saírem da sua zona de conforto. Parte desse tipo de pensamento se origina por conta da nossa sociedade. Sim, nós vivemos em uma sociedade cada vez mais sedentária. E basta você observar os números lá fora de pessoas que enfrentam mais comorbidades ou lutam por conta da obesidade. Então nós vivemos em uma sociedade que sofre esse tipo, e eu passo por essas questões também e luto constantemente contra o meu peso. Então muitos vivem uma séria crise porque vivem dentro de um cristianismo nominal, onde na primeira vez que são confrontados, as pessoas caem fora. Isso daí se dá em diversos tipos de relacionamentos, principalmente no âmbito das amizades. Basta observar como muitas pessoas se comportam ultimamente. Muitas pessoas curtem amizades, porém elas não exigem muito esforço. Sim, a amizade é bom, porém eu não quero muito esforço para com o próximo. E se alguém me confrontar, eu pulo fora. Eu deleto aquela amizade como eu paro de seguir alguém no meu Instagram ou no Facebook. É algo descartável. Outras pessoas trazem isso para o âmbito do casamento. O casamento tem se tornado algo descartável. Então, o casamento ele é bom, ele é bonito, ele é fofinho, como muitos preferem achar. Porém, na primeira crise, a pessoa pula fora, porque a alegria dela acabou. Ela foi confrontada. A expectativa que ela criou sobre a outra pessoa foi frustrada. E a pessoa pula e troca de cônjuge como uma pessoa troca de carro. De 5 em 5 anos, a pessoa vai vendo que vai desgastando a relação, pula fora. Porém, será que esse é o pensamento que nós devemos ter como povo de Deus? Outras pessoas preferem fazer isso com os próprios filhos. Terceirizam a educação para a escola, para o telefone celular, para o filho ficar quieto, ou mesmo até para os parentes, para tios, avós, porque elas não querem ter o peso de questionar o filho. E se estiver sendo muito cansativo, ela fala, ah, meu, vai lá para sua avó, vai ficar no celular, joga o videogame, liga o computador, porque eu não quero ouvir você me atrapalhando no meu momento de lazer. Então nós vivemos essa era, que nós não queremos muito desconforto. E essa questão acaba desaguando dentro da igreja. Essa questão acaba desaguando dentro da vida e da caminhada com Cristo. Pois muitas pessoas preferem ficar dentro da sua zona de conforto do que serem confrontadas. Pessoas preferem ficar impessoais. Pessoas preferem, muitas vezes, entrar na igreja e sair de uma forma invisível. Não esperam nem a bênção apostólica no final do culto, a pessoa já está ali na rampa querendo ir embora, pois ela não quer ter contato e nem vida com o outro. Isso daí ficou mais latente após a pandemia do Covid-19, onde pessoas foram reclusas e foram isoladas. Quantas pessoas que não estão aqui hoje que ainda sofrem por conta disso? Ou pessoas tiveram as suas vidas transformadas por essas questões? Eu fiquei por mais de 4 anos trabalhando de home office por conta da pandemia. Então, pessoas foram reclusas. A questão de você sair, se deslocar para São Paulo, não existia mais durante 4 anos. E muitas vezes eu achava que aquilo ali era ótimo. E eu lembro que até a primeira vez que eu tive que ir no presencial de volta, pegando o metrô lotado em São Paulo. Que coisa horrível. Porém, essa é a realidade. A realidade nos convida o tempo todo para sair da zona de conforto. Porém, muitas pessoas preferem ficar nessa zona neutra, onde são invisíveis e ninguém o confronta. Eu lembro por muito tempo que eu vejo, durante essa caminhada com Deus, que eu vejo pessoas e mais pessoas caindo fora da igreja por conta de serem confrontadas. Para quem não me conhece, eu trabalho com jovens aqui na igreja há cerca de 9 anos. E por 9 anos eu tenho trabalhado e tentado desafiar ou estimular os jovens a viver com Cristo Jesus. E eu lembro por diversas vezes onde eu fui confrontar pessoas por conta de pecados e pessoas que não voltaram mais à igreja. Fulano de tal, você está em pecado. Mas por quê? Pessoas que preferiram buscar de igreja do que se envolver ou refletirem da forma que têm vivenciado a sua fé. É mais fácil você trocar de igreja do que você ouvir que você está pecando. Porque nós trabalhamos, vivemos em uma época de consumo, né? Nós trocamos de igreja muitas vezes como trocamos de streaming para poder assistir séries, né? Uma hora eu estou no Netflix, outra hora eu estou na Amazon, e depois estou na HBO e assim por diante, porque eu não sei quantos streamings existem hoje em dia, mas inúmeros convites. Ou poderia dar um exemplo de um canal de televisão, né? Sabe aquela questão de você ficar passando de canal em canal para você tentar ser saciado? É a mesma questão. Então, quando muitas pessoas são confrontadas, elas preferem ficar nessa zona de conforto, pois ela quer ser saciada o tempo todo. Eu gosto muito de uma frase que o Dr. Russell Shedd certa vez disse, que ele falou bem assim: evitar disciplina dilui e barateia até destruir as nossas igrejas. Sim, você evitar a disciplina dentro do campo eclesiástico, ela barateia a ponto de destruir a sua fé. É pesado, né? É pesado nós pensarmos que a negligência da nossa fé destrói as nossas igrejas e destrói as nossas comunidades. Portanto, nós precisamos falar sobre disciplina. Porém, o que significa disciplina? O que significa esse nome, essa palavra disciplina? Muitos têm até aversão. Quantas pessoas que eu conheço que têm aversão só de falar disciplina? Porém, a disciplina se dá em todos os campos. Basta você ir lá para a sua faculdade, escola, você vai ter que estudar disciplinas. Essas matérias que você passa ao longo da sua vida. Então, muitas pessoas já foram confrontadas por diversos tipos de disciplinas. Porém, a palavra disciplina tem a sua origem no grego. E ela tem a mesma raiz da palavra discípulo. Sim, disciplina e discípulo têm a mesma raiz semântica no grego. Onde uma pessoa ela é retratada como um aluno que segue e busca as instruções do seu mestre a fim de ser parecido com ele. Então, alguém que se submete a uma disciplina é alguém que se envolve tanto com aquilo que ela aprendeu do seu mestre que ela quer ter seu caráter forjado e parecido com o seu mestre. Então, essa é a ideia da disciplina bíblica no grego. Portanto, eu quero trabalhar com vocês nessa noite três pontos que nos ajudam a entender o papel da disciplina dentro do seio comunitário. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é que a disciplina, ela vem de Deus. E Deus somente disciplina aquele a quem Ele ama. Vamos abrir lá em Hebreus 12, 6? Observem que a palavra fala. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Como eu disse anteriormente, uma das grandes distorções do nosso tempo se dá no campo da terceirização dos nossos relacionamentos e da forma que lidamos com os nossos filhos. Sim, esse tipo de pensamento impacta totalmente na formação da nossa convicção e da nossa característica como povo de Deus. Pois muitas pessoas preferem terceirizar relacionamentos. Pessoas preferem virtualizar do que se sentirem confrontadas. E muitas dessas pessoas tendem a achar que Deus tem que cumprir tudo aquilo que você quer. E muitas vezes as pessoas gostam de ficar pautando a sua vida de acordo com aquela teologia da Xuxa. Eu não sei de quantos de vocês lembram da teologia da Xuxa, mas a Xuxa lá nos anos 80 e 90 cantava uma música bem assim: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Sim, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas será que é isso mesmo? Tudo que eu quero, Deus é obrigado a me dar? Deus, Ele é obrigado a me tratar como uma criança mimada? Não. Deus não é obrigado em te dar nada. Deus, Ele não é obrigado. Deus, Ele não é obrigado a te tratar como uma criança mimada, que fica fazendo birra o tempo todo para conseguir um favor dEle. Porém, esse tipo de pensamento que não é bíblico permeiam muito das nossas igrejas. Esse tipo de pensamento cada vez mais tem ganhado força. Onde nós vivemos em uma era que a teologia é tratada como a teologia do coach. Onde você tem que se sentir agradado e confortável em tudo. E depois que você se sentiu agradável e confortável em tudo, você fala, ah, tá bom, agora eu te ouço, Jesus. Mas se você falar que eu sou pecador, eu pulo fora. Meu irmão, não existe um evangelho que faz isso. Não existe esse evangelho que nos trata como bonitinhos e fofinhos. Porém, as pessoas ultimamente tendem a pensar e caracterizar a sua fé por conta disso. O autor de Hebreus, pelo menos dentro desses versículos do 4 ao 11, ele repete cerca de 8 vezes a palavra disciplina. Sim, 8 vezes ele repete a palavra paideia no grego, que significa disciplina, e uma disciplina que está ligada à educação e à correção de um filho. Sim, então o autor de Hebreus está querendo dizer o quê? Deus está preocupado em corrigir um filho. Deus está preocupado em exortar. E eu lembro muito quando eu era criança, era uma criança que bagunçava um pouquinho. Eu dava um pouquinho de dor de cabeça e das vezes que eu fui repreendido, eu mereci. Eu lembro até hoje de algumas situações que eu tive que apanhar porque eu causei. E até hoje eu lembro, mas eu entendo que aquilo foi necessário para forjar o meu caráter. E essa mesma ideia que a palavra bíblica fala. Deus corrige aquele quem Ele ama. Deus utiliza a vara para corrigir aquele que Ele ama. E a dificuldade é que, hoje em dia, é que muitas pessoas acham que Deus não corrige. Que Deus não disciplina, que Deus não educa. Porque muitas vezes nós não disciplinamos nossos filhos e nós achamos que Deus tem que tratar a gente da mesma maneira. Porém, se você tem essa concepção na sua formação, isso daí é uma enganação. Deus, Ele disciplina. Deus utiliza a vara. Deus corrige o filho que Ele ama. Então, o autor de Hebreus trabalha exatamente essa ideia, onde Deus utiliza métodos de educação para que seu filho tenha o caráter aprovado. Sim, Deus utiliza métodos para que o nosso caráter seja aprovado. E se for necessário, Deus nos coloca na fornalha a fim de aperfeiçoar e mudar a nossa fé. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, porém, lá em Tiago 1, 2, o texto bíblico fala bem assim: alegrem-se por passar por diversos tipos de provações, pois a provação aperfeiçoa ou forja o caráter, a fim que a pessoa tenha o caráter aprovado. E o que significa essa provação? A palavra provação, no grego, ela dá a ideia sobre um ourive que coloca um metal precioso dentro de uma fornalha a fim de matar todos os minérios que corrompem aquele ouro, a fim que aquelas imperfeições sejam mortas e o metal possa ser moldado. E é assim que Deus faz para com a sua igreja, é assim que Deus faz para com o seu povo. Deus coloca as pessoas dentro de fornalhas, dentro de situações complexas, para que elas tenham o seu caráter aprovado e aperfeiçoado pelo próprio artesão do universo. Então Deus está mais preocupado com a nossa maturidade do que com a nossa alegria. E se for necessário que Deus quebrar a sua vida em 1000 pedaços para que você seja maduro, Deus vai fazer isso quantas vezes Ele quiser, para que você não tenha sua alma perdida. Então, a ideia bíblica é que Deus corrige a quem Ele ama. Então, é interessante a gente notar isso, porque lá no versículo 4 de Hebreus 12, nós encontramos um relato que fala sobre uma luta contra o pecado. E muitas vezes nós anulamos essa questão que nós todos passamos pela luta do pecado. Constantemente, quando eu faço processos de discipulado na igreja, o novo convertido me pergunta: agora que eu aceitei Jesus, o pecado acabou na minha vida? Não, não acabou. É agora que você vai ter que lutar contra ele. Porque antes, quando você não tinha consciência, você vivia de uma maneira. Porém, agora que você tem consciência da sua natureza caída, agora você tem que lutar. E Deus quer aperfeiçoar isso. Então, o autor de Hebreus, ele traça a ideia que existe uma luta contra o pecado. Uma luta de dois gladiadores, como um boxe, se espancando até o fim, para que o pecado seja vencido. Então, depois, se vocês quiserem, abre lá Hebreus 12, 4, está citando exatamente isso, quando você observa a frase no grego. Então, o ser humano, ele é desafiado constantemente a lutar contra o pecado, a lutar contra seu instinto e a sua natureza interna, pois Deus está preocupado com o seu povo. É interessante que no versículo 4, o autor de Hebreus, ele utiliza ainda a analogia dos mártires. Quando ele fala: ó, vocês estão na luta contra o pecado, porém vocês não derramaram sangue. mostrando que, ó, tá bom, vocês estão lutando, porém, vocês não deram a sua vida, vocês não se esforçaram ao máximo. Se no capítulo 1 ao 3, o autor de Hebreus traça a ideia sobre a corrida da fé, onde nós estamos rodeados de enormes testemunhas, agora o autor de Hebreus está falando sobre a importância de lutarmos contra os nossos impulsos. E convenhamos, falar sobre lutar contra o seu próprio impulso é desconfortável. Todo mundo quer ser agradado. Todo mundo quer ser amado, adorado por tudo que faz, porque nós somos bons. Porém, Paulo fala que porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não é isso que está escrito lá em Romanos? Todos pecaram. Se todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. E convenhamos, falar sobre disciplina. Em uma época que o metiolate não arde mais, parece até irônico, né? Porque na nossa infância, quando nós caíamos no chão, ralávamos o nosso braço, nossa perna, a gente não queria ver o metiolate nem aqui, nem na China, né? A gente fugia do metiolate só para não sentir o arder que ele fazia, né? Hoje em dia, não. Hoje o metiolate não arde. Hoje em dia, se você que fala, bota o bendendinho aqui, beija e está tudo ok. Que geração é essa que nós estamos formando que não sabem mais lidar com as suas dores e com as suas frustrações? Ou o peso daquilo que eles vivenciam? Então, nós temos vivenciado nessa época, e parece até um crime você falar, você tem que passar por diversas lutas. Porém, Deus, Ele é Pai, e Deus corrige. Deus disciplina, a fim que você pare de pecar. Ah, Felipe, mas eu continuo pecando. Mas você vai continuar lutando até o fim. Agora pela tarde, voltando do culto da manhã, a gente chegou em casa e a Viviane falou, Felipe, eu quero assistir O Senhor dos Anéis. E a gente assistiu a versão estendida de 4 horas e 20, agora à tarde. E refletindo um pouquinho depois de assistir o filme, tem um personagem que eu gosto bastante, que é o Sméagol. E no início do filme, se você vai perguntar, mas esse filme, vai me dar um spoiler? Esse filme já tem mais de 25 anos, então é tudo liberado depois de 25 anos. A gente pode contar o final, porque você teve chance e oportunidade suficiente para poder assistir. Então, tem um personagem dentro do filme que é um Sméagol, que ele é uma pessoa que ela começa bonita e no fim do filme mostra ela corrompida por conta da ganância e do abuso do pecado. Que é isso que o autor, o Tolkien, que ele era um cristão católico, tenta fazer essa analogia dentro do seu livro. É interessante a gente observar que a figura de um ser que ele começa bonito e termina como um monstro, reflete muito das nossas vidas, que muitas vezes nós tendemos a viver de acordo com o nosso impulso. O nosso impulso muitas vezes nos leva à morte, nos leva a viver uma fé de uma forma distorcida e descaracterizada, a fim de nós não reconhecermos mais quem nós somos e qual é a nossa origem. É isso que pelo menos o personagem passa no filme. Ele fala, antes de conhecer o anel eu era assim, agora eu não sei nem quem mais eu sou. E é assim que o pecado faz conosco. E Deus utiliza de disciplina para nós lembrarmos quem nós somos. Que nós somos um filho amado de Deus. E Deus somente corrige a quem Ele ama. Por isso que agora eu disse no início que nós vivemos em uma era de um cristianismo sem dor. Porque muitas pessoas não querem reconhecer quem elas são ou aquilo que elas têm se tornado. Meu irmão, se você entrou aqui nessa noite achando que Deus não pode te disciplinar, eu quero te dizer, tem algo errado na sua vida. Tem algo sério acontecendo na sua jornada com Deus. Se você acha que Deus é obrigado a te dar tudo o que você quer, tem algo errado. Então Deus, Ele está preocupado com a sua maturidade. Neste caso, Deus permitiu a dor e a perseguição para os hebreus, a fim que eles amadurecessem. Mas Felipe, por que Deus permitiu que eles fossem perseguidos? Porque Deus queria que eles tivessem um caráter aprovado. A gente acha que tudo que acontece de errado na nossa vida, ou tudo que acontece de difícil, é culpa do cão. A gente culpa mais o diabo do que buscamos entender aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, muitas pessoas tendem a demonizar tudo. Esquecem que Deus pode disciplinar. Deus pode corrigir o seu filho que está indo para um caminho errado. Porém, muitas pessoas preferem demonizar aquilo que Deus está fazendo para poder corrigir a sua vida e romantizam aquilo que é de pecado na vida dela. Porém, Deus está preocupado em corrigir e exortar a fim que o ser humano seja lapidado à sua imagem. Observem, vamos lá agora ler certinho. Tiago 2, 1, do 2 ao 4. A palavra do Senhor diz bem assim: meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados, incompletos, sem vos faltar coisa alguma. Muitas vezes é necessário que Deus nos coloque na fornalha da vida. Deus quer corrigir as nossas vidas. Deus sabe o que é o melhor para você. Não é você mesmo, não. A própria Bíblia fala que o coração do homem, ele é enganoso. Se o coração do homem é enganoso, Deus sabe o que é o melhor. Não é você. Ah, Felipe, mas eu fiz um plano. Eu já comprei uma casa. Eu já paguei 50 prestações. Mas você perguntou para Deus se era a vontade? Felipe, eu troquei de emprego e nada está dando certo. Mas você procurou a direção de Deus para você tomar aquela direção? Ou você foi de acordo com o seu impulso? Muitas vezes a gente busca ir pelo nosso impulso por conta da nossa ansiedade e esquecemos de perguntar a Deus. Porque eu tô indo na direção certa? Mas não, a gente prefere dar a cabeçada depois e depois reclamar com Deus. Ó, Deus, o Senhor não abençoou aquilo que eu queria. Meu irmão, nós precisamos questionar a Deus. Qual é a direção correta? O mesmo texto lá no versículo 5 de Tiago, ele vai afirmar o quê? Peçam sabedoria, porque Deus dá em abundância a sabedoria para aquele que pede. É isso que em Tiago 1,5 está falando. Então, se você quer tomar uma decisão na sua vida, peça sabedoria. Não busque pautar a sua vida por conta dos seus impulsos. Porque muitas vezes você vai quebrar a cara. Porque Deus está querendo te mandar para um lugar parecendo Jonas. Jonas queria ir para Jope, não é isso? E Deus estava mandando ele para Nínive. E a primeira coisa que Jonas faz é partir para Tarsis, né? Ele estava no porto de Jope, né? Olha que legal. Geografia bíblica que eu faltei na aula. Então, Jonas estava no porto de Jope. Deus tinha mandado ele para ir para Nínive. E Jonas pega um barco rumo à Espanha. Somente para fugir da vontade de Deus. E que Deus faz com Jonas? Jonas é jogado do barco, uma baleia engole. E se vocês têm dúvidas sobre isso, tem um vídeo essa semana que saiu na internet de um homem sendo engolido com um bote por uma baleia e depois foi jogado. Então é possível um ser humano ser engolido por uma baleia. Então, se você ficar vendo muita conta de internet, ah, é impossível. Não, tem gente que aconteceu essa semana. Então, quanto à imagem, não tem como você questionar sobre isso, né? E Jonas, ele é engolido pela baleia, ele fica 3 dias e 3 noites dentro do ventre da baleia. E posteriormente, depois de ser jogado em terra, ele parte em direção àquilo que Deus queria que ele fizesse desde o início. Porém, Jonas, ele continuou resmungando. Jonas continuou questionando qual era a vontade de Deus. Mesmo Deus disciplinando ele e mostrando que ele precisaria ser corrigido. Deus faz isso com nossas vidas. Deus faz isso, Ele nos quebra, somente para nós reconhecermos qual é o caminho que Ele quer que nós sigamos. E Deus nos disciplina porque Ele nos ama. Se Deus não nos disciplinasse, Ele não nos amaria. E o versículo 8 de Hebreus 12, ele traça a ideia sobre um filho bastardo. Deus ama, Deus corrige aquele que Ele ama. E quem Ele não corrige é o filho bastardo. É o versículo 8 de Hebreus 12. Meu irmão, se você está vivendo uma vida de acordo com a promiscuidade, de acordo com o seu pecado, de acordo com os seus impulsos, e você acha que está tudo ok, Deus está abençoando a sua falta de caráter, a sua falta de comprometimento com as coisas sérias que é da vontade dEle, meu irmão, Deus tem te tratado como filho bastardo. Deus já tem te lançado à perdição, Romanos 1,18, ele vai falar que Deus entrega as pessoas, Deus despeja a sua ira às pessoas que querem seguir os seus impulsos. Muitas pessoas ficam pautadas no texto por conta da questão da homossexualidade, mas o texto bíblico está falando sobre a ira de Deus. A ira de Deus despeja sobre as pessoas a fim do que elas vivam daquela maneira que ela quer para que ela possa ir para o inferno. Meu irmão, se você está vivendo uma vida distorcida e Deus não está te disciplinando, porque certamente você está indo rumo ao inferno. E a gente precisa abrir os nossos olhos. Nós precisamos entender que Deus o tempo todo está nos chamando de volta para Ele. E se você acha que Deus está provando a sua vida incorreta, imoral e distorcida, tem um problema. Porque você já tem sido lançado para o inferno. É isso que a palavra fala. Então a gente precisa compreender qual é o propósito divino para as nossas vidas. E Deus disciplina os seus filhos. Deus utiliza muitas vezes de vara para poder corrigir. O segundo ponto que eu tenho para trabalhar com vocês nessa noite é que a exortação e a disciplina no âmbito comunitário é uma ação de amor para com o próximo. Sim, a exortação e a disciplina no âmbito comunitário é uma ação de amor para com o próximo. Se no primeiro ponto nós trabalhamos que Deus, Ele é amoroso, tão grandioso que Ele corrige a fim que a pessoa seja salva, ou exorta a fim que a pessoa se arrependa e volte para os caminhos dEle. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é que existe a necessidade séria de uma correção dentro da igreja. A igreja sendo o corpo de Cristo, sendo essa embaixada do reino, ela deve vivenciar essa questão. Deus deu autoridade para a igreja para poder fazer sobre isso. Você vai, mas Felipe, como assim? Deus, Ele deu essa autoridade para a comunidade dEle. Vamos abrir a Bíblia lá em Gálatas 6. Gálatas 6, versículos de 1 a 3. Irmãos, se alguém for vencido por conta por algum pecado, vocês que não são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para que não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, deste modo, à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar uns aos outros, estão apenas enganando a si mesmos. Sim, o nosso dever como corpo de Cristo é cuidar e exortar sobre a vida dos nossos irmãos. Ah, mas Felipe, como assim eu tenho esse dever de exortar o meu irmão? Sim, o irmão que está aí do seu lado é responsabilidade sua. Felipe, eu nunca vi esse irmão. Comece a buscar um relacionamento com ele. Pare de ficar conhecendo o seu irmão somente pela nuca. Pare de ficar contando o cabelo. Muitas vezes a gente conhece mais a quantidade de cabelo, se a pessoa está com cabelo branco ou tingiu, do que conhecer o nome da pessoa. A ideia que Paulo passa lá em Gálatas 6 é que, ao vermos alguém sendo vencido por conta do pecado, é responsabilidade nossa colocar essa pessoa nas nossas costas e caminharmos com ela mais uma milha, a fim que ela seja guiada e conduzida ao caminho de Deus. Essa é a ideia que Paulo traça lá em Gálatas 6. É a responsabilidade da igreja, como corpo de Cristo, de ver pessoas sofrendo, pessoas lutando contra vícios e dependências, muitas vezes de caminhar uma milha a mais, colocar ela sobre o ombro, exortar em mansidão, mas cuidar e abençoar a vida daquela pessoa. Deus nos retirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. É isso que está dizendo lá em Colossenses 1,13. Se Deus nos tirou do império das trevas, Deus nos tirou do lamaçal, porque Deus não é capaz de tirar a vida da outra pessoa? Porque muitas vezes nós lutamos em reconhecer que Deus, Ele é gracioso para a vida da outra pessoa. Muitas vezes nós nos esforçamos para lançar outra pessoa para o inferno, falando, ó, fulano de tal já não tem mais jeito, pode morrer. Jesus, vai, leva, porque aquilo ali já está condenado para o capiroto. Mas essa não é a ideia bíblica. É responsabilidade nossa de ver o nosso irmão pecando, de colocar ele no nosso ombro e carregar e suportar o peso dele, a fim de que ele lute contra o pecado. Uma das maiores dificuldades do nosso tempo é considerar o próximo como importante. A gente considera a nossa agenda importante. Muitas vezes a gente lota a nossa agenda só para falar quanto importante que nós somos. Porém, o próximo deve ter lugar de importância. E o próximo é responsabilidade nossa. Se você faz parte do corpo de Cristo, ao você ver o seu irmão pecando e você ficar de braço cruzado, a omissão é pecado. Sim, a omissão é um pecado sério. Mas você deve exortar como? Escrevendo um textão lá na rede social, fazendo uma página para condenar o pecado do outro. Não. Conversa com o outro no individual. O próprio texto daquele de Mateus 18, se eu não me engano, quando fala que quando tiver uma ou duas ou três testemunhas, eu estarei. Jesus não está falando ali de um culto público. Jesus não está falando ali sobre você fundar uma igreja e ficar celebrando um culto na praça. Seria bom isso, mas ali o texto bíblico está falando o quê? Sobre exortação. O texto não está falando sobre culto. O texto está falando sobre exortação. Quando existe exortação, Cristo está. A palavra de Deus nos exorta a vivermos de uma forma diferente. E ela nos direciona a vivermos por um caminho reto. E é nosso dever conduzir e exortar nossos irmãos. Hebreus 3, 12 e 13 diz bem assim. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie de Deus, do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Sim, exortai-vos uns aos outros. Quando? No tempo de hoje. É o tempo todo. É você vendo seu irmão pecando, você deve exortar. Ah, mas Felipe, eu estou esperando a oportunidade ideal para falar que a pessoa está pecando. Meu irmão, se nós somos irmãos em Cristo, nós devemos ter esse relacionamento íntimo. Nós devemos ter pessoas que tenham esse tipo de liberdade conosco de nos exortar. Todos precisam de pessoas dentro da igreja que exortem. Mas como assim, Felipe? Só dando chicotada, brigando? Não. A palavra exortar traz tanto a ideia sobre você corrigir quanto você animar. Então a ideia da palavra exortar significa, primeiramente, você corrigir, porém você trazer ânimo. Ânimo com o quê? Com o Evangelho de Cristo, com as boas novas da salvação. É assim que a gente anima uns aos outros dentro da igreja. Porém, muitas vezes a gente fica tão preocupado se o Corinthians está fazendo gol agora, o Palmeiras está fazendo gol, quem que vai ganhar o Paulistão hoje? E muitas vezes a gente esquece de qual deve ser a prioridade. Então a gente sai para encontrar com a pessoa e fala de futebol, ao invés de saber como está a vida da pessoa, como que está aí a sua vida, como está o pecado, como que está a luta contra a pornografia, como que está a luta contra o desvio de dinheiro lá na sua empresa, como que está a luta contra a sua fofoca. Deveria ser isso. Porém, muitas pessoas têm essa dificuldade, pois elas não investem naquilo que é profundo, mas investem naquilo que é superficial. Se você perguntar se o Corinthians ou o Palmeiras ganhou hoje, é bonito, é fácil. Daqui a pouco você olha no celular, tem um jogo lá e você descobre o placar. Porém, esse não deve ser o foco. O foco deve ser algo mais profundo. E esse algo mais profundo só se dá em relacionamentos. Não existe âmbito comunitário individual. Então nós precisamos entender que nós devemos exortar e ser exortados por outras pessoas. Todos os dias. Mas quando? Até Cristo voltar. A gente precisa de pessoas que nos exortem. Acima de tudo, nós devemos acertar as disciplinas da nossa liderança. E aqui é um dos âmbitos mais complexos, porque muitas pessoas rejeitam disciplina de um âmbito eclesiástico. Muitas pessoas preferem buscar disciplina de pastores ou líderes somente quando a vida está acabando. A pessoa espera o casamento acabar para avisar, ó, fulano, eu me divorciei. Mas você pediu ajuda em algum momento ali para ouvir algum conselho? Ah, não, já fui no cartório, já paguei lá o quanto que eu tinha que pagar e pronto. Ou eu estou indo, ó, daqui a pouco eu estou sendo demitido por conta de um desvio na empresa. Mas você falou com alguém que você tinha dificuldade sobre administrar finanças? Não, eu nunca abri a boca. Eu lembro que alguns anos atrás, durante a administração da ceia, eu lembro que eu vi uma pessoa que ela não tomou a ceia, e eu tinha essa liberdade com a pessoa. Eu falei, fulano de tal, por que você não tomou a ceia hoje? Por que você não está tomando a ceia? E a pessoa falou, eu estou em disciplina. Eu falei, é sério que você está em disciplina? Você falou com o pastor? Não. Você falou com algum líder? Não. Mas quem que te colocou em disciplina? Eu mesmo. Sim, muitas pessoas se colocam em disciplina. Mas que disciplina é essa que você só para de tomar a ceia e você continua o pecado? Que você não fala, você não permite que alguém te confronte sobre a sua vida. Que disciplina é essa? Assim é fácil, é uma disciplina Nutella. É água com açúcar. E é engraçado observar que essa pessoa, ao ela, no momento da ceia dela falar, ó, eu estou de disciplina porque eu quis, ela está falando, ó, a cruz de Cristo não é suficiente. Se a palavra de Cristo me orienta a ir corrigir com a pessoa e voltar, eu prefiro ficar sem tomar a ceia do que resolver meu problema com a pessoa. É essa a resposta que a pessoa está dizendo. Que a mensagem do Evangelho não fez efeito na vida dela. Ela prefere ir rumo ao inferno do que ir resolver o problema com a pessoa. É complicado. E muitas pessoas vivem a fé dessa maneira. Ah, eu prefiro ficar aqui, ninguém me confronta. O pastor não me confronta, não precisa saber da minha vida. O Felipe não precisa saber da minha vida. O Diego no louvor não precisa saber da minha vida. Ninguém precisa saber de nada. E se der algum B.O., eu só aviso só para ninguém tomar um susto. Meu irmão, não existe vida cristã dessa maneira. Não existe vida cristã encenando. A gente precisa começar a caminhar para tirar essas máscaras dentro do nosso seio comunitário. Porque se nós vivemos dessa maneira e não aceitamos ninguém nos disciplinar e exortar e corrigir, nós estamos vivendo uma grande mentira e uma grande encenação. Tudo virou uma grande novela. Sim, a gente fica ali olhando, esperando bonitinho, porém é tudo encenação, é tudo falso. Então a gente precisa ser exortado e exortar outras pessoas. Essa semana eu vi um caso na internet que me chamou muito a atenção. Essa semana eu vi uma igreja lá em Alagoas, eu não vou lembrar o nome da cidade, onde o líder do louvor, o ministro do louvor da igreja, era o próprio prefeito da cidade. Sim, o prefeito da cidade, ele era o líder do louvor da igreja. E chegou em certo dia, aquele prefeito teve um caso de adultério. Sim, aquele prefeito teve um caso de adultério. E o pastor da igreja, vendo que tudo que estava acontecendo na vida dele, o que o pastor da igreja fez? Falando de tal, ô prefeito, vem cá, você vai ficar de banco, você não vai cantar mais o louvor da igreja. Isso daí gerou um grande racha dentro do seio comunitário, onde membros começaram a falar, ó, tá certo, pastor. Pastor, você fez certo em colocar o prefeito de disciplina, porque ele é mais um dentro do corpo de Cristo. Porém, outra parte da igreja que se rebelou e saiu dela, ela falou, não, tá errado, o prefeito é representante de Deus na nossa cidade e nós temos que trabalhar para manter os bons costumes do reino de Deus. Meu irmão, que bom costume que é o adultério. Que bom costume é esse que nós aceitamos por conta de uma ideologia política. Que bom costume é esse que nós preferimos rachar com a igreja de Cristo do que submetermos com a disciplina. Nós vivemos uma séria distorção. E se você vê isso e você compactuar, você está indo rumo ao inferno. Isso daí é demoníaco. Isso que aconteceu lá em Alagoas é do diabo. É Satanás dividindo a própria igreja e o povo aceitando Satanás ser o senhor da igreja. Pois o Deus dele é o político de estimação. Então não existe caminhada com Cristo sem disciplina. Imagina o que vai acontecer naquela igreja. O prefeito vai adulterar daqui a pouco, vai rachar outra igreja? Ou vai fazer outra religião? É complicado. A gente precisa se atentar nisso. Meu irmão, você não pode caminhar sozinho. Se você entrou aqui nessa igreja, ou você tem vivenciado uma fé cristã sozinho, eu quero te dizer uma coisa. Você não pode viver só dentro do corpo de Cristo. Você precisa de mais uma pessoa. Mais uma pessoa para conhecer a sua vida e você ser conhecido também. A pessoa poder sondar e falar, fulano de tal, você está pisando na bola. Fulano de tal, menos. Para de arranjar treta no Facebook, no Instagram, sabe? Comece a falar mais de Cristo. A gente precisa de pessoas assim para a nossa jornada. A gente não pode caminhar sozinho. Nós precisamos ser pastoreados. Porém, muitas pessoas preferem viver de uma forma arrogante, preferindo ver cultos somente online. Meu pastoreio é o pastor da internet. Até o pastor André brinca que os pastores auxiliares dele são os teólogos da internet, porque pastor tal disse isso, ou outro pastor disse aquilo. E muitas vezes as pessoas chegam com dúvidas no gabinete, não por aquilo que ela aprendeu na escola bíblica, porque muitas vezes essas pessoas não chegam para assistir uma escola bíblica, mas porque ela viu um vídeo no YouTube e a pessoa falou algo que achava bonito. Meu irmão, saia desse campo da virtualização e comece a viver uma vida como família de Deus. Não existe família virtual. Se com a sua família física, que você pode ter diversos problemas, você se relaciona, você sai para comer um churrasco, ou para você passar um domingo comendo uma feijoada, por que com a sua família da fé você não investe dessa mesma maneira? Se na sua família você tem atritos e dificuldades, você acha que você não vai encontrar isso dentro do âmbito da família da fé? Até no final do ano eu brinquei no culto pós-Natal, uma semana antes do Ano Novo, que muitas vezes a gente chega na época de Natal, a gente tem que encontrar aquelas pessoas que a gente não gosta, aquela pessoa que não ama, e a gente passou no todo, mas porque ela é da nossa família, nós temos que aceitar. E a mesma coisa acontece dentro da igreja. Tem pessoas que você vai gostar e não gostar, mas quando você chegar no céu, você vai ter que conviver com aquela pessoa que você não gosta. Se você vai ter que conviver a eternidade com aquela pessoa, comece a se ajustar hoje, corrija a sua vida. Busque se disciplinar, busque exortar a outra pessoa. Seja exortado por conta da sua arrogância. Não espere você chegar no céu para você começar a amar o outro. Comece a amar agora. Não dá para você viver uma vida de disciplina sozinho. Isso só mostra como nós somos arrogantes. Meu irmão, eu entendo que muitos podem ter chegado aqui hoje sendo traumatizados por conta da igreja. A gente conhece diversos tipos de relatos aqui na igreja de pessoas que foram abusadas, pessoas que sofreram abusos excessivos por conta de lideranças tóxicas. Pessoas que deixaram de conviver numa vida comunitária por conta que o pastor falou A ou B, ou ouviu mentira dentro da igreja de uma liderança. E muitas pessoas pararam de frequentar cultos por conta dessas mentiras. Porém, meu irmão, eu sei que isso existe. E eu sei que isso é triste. Porém, isso não exime o nosso papel de vivermos como o corpo de Cristo. Isso não exime a nossa função de sermos exortados. Se nós somos feridos dentro do corpo de Cristo, é Cristo que nos corrige e Ele nos salva. Ele que resolve as nossas feridas dentro da igreja. É Ele que trata. Se Cristo é o dono da igreja, é Ele que vai tratar. Porém, você precisa tratar com a vida junto com o outro. Hebreus 10 fala para você não deixar de congregar por coisa alguma, não é isso? Hebreus 10. Se não é para você deixar de congregar por coisa alguma, é porque muitas vezes você para de congregar. Ah, porque o outro veio de vermelho na igreja e hoje eu ia vir de vermelho. Não, não existe isso. A gente precisa firmar os nossos passos rumo ao caminho do Senhor. Nós precisamos entender que os nossos pecados devem ser tratados e corrigidos dentro da igreja. Mas de que forma? Pecados de ordem pública devem ser resolvidos de forma pública. Como assim, Felipe? Pecado deve ser corrigido de forma pública. Muitas vezes pessoas plantam mentiras nos nossos meios, criam fofocas e espalham para todo mundo. E faz isso daí de uma forma pública. Eu só estou dando um exemplo. Essa pessoa precisa se retratar publicamente. Não só chamar a pessoa no particular. É correto ela chamar no particular? É, porém, mas ela deve pedir perdão de uma forma pública. Então, pecados que se dão no campo público devem ser resolvidos da maneira pública, porque foi visível para todos. E o corpo de Cristo foi impactado e sofreu por conta dessa questão. Da mesma maneira, pecados particulares devem ser tratados de forma na ordem particular, não expostos para os outros. Porém, a igreja é quem trabalha, a liderança é quem cumpre esse papel do corpo de Cristo, muitas vezes, em disciplinar e exortar em amor. E, por fim, a exortação e a disciplina é responsabilidade de todos os cristãos. Sim, a exortação e a disciplina é responsabilidade de todos. Você pode estar até se questionando nesse momento. Ainda bem que eu não tenho responsabilidade com ninguém. Mas será que é isso mesmo? Se você não tem responsabilidade com ninguém, é porque você está vivendo um engano. Porque todos precisam conviver com o outro. Ah, mas eu só conheço meu marido. Então, se você conhece somente seu marido, corrija seu marido dentro dos pecados dele. Porém, se esforce para conhecer outras pessoas. O pecado do outro é sua responsabilidade. Vamos abrir lá em Ezequiel 33, 8 e 9. Ezequiel 33, 8 e 9 diz bem assim: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas eu considerarei você responsável da morte dele. Contudo, se você advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá pela sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. O que isso significa? O texto de Ezequiel deixa bem claro que você vê seu irmão que está caminhando rumo ao inferno e você não fazer nada, você é responsável da morte dele. Sim, você é responsável porque você não se esforçou para pregar as boas novas do Evangelho. Você não quis cumprir seu papel de exortar o seu irmão. E você é responsável pelaquela pessoa que está indo no caminho da perdição. Porém, se aquela pessoa, mesmo ouvindo a palavra, ela continua, isso daí é a responsabilidade dela. Você já fez o seu papel. E o nosso papel dentro da família de Deus é exortar uns aos outros. A omissão é um pecado horrível dentro do nosso meio. E cada vez mais ela tem crescido. E muitas vezes, quando nós viramos as costas para o nosso irmão, nós estamos lançando ele no caminho da perdição. Nós nos comportamos como Caim, lá em Gênesis 4, 8. Quando Caim responde para Deus: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Deus, eu sou responsável do outro? E muitas vezes, quando nós nos comportamos dessa forma, nós estamos anunciando: ó, Deus, eu prefiro que aquele outro morra. Eu não estou nem aí. Deixa ele ir lá para o quinto dos infernos, que para mim está tudo ok. Meus irmãos, não existe jornada da fé dessa maneira. Nós precisamos desse cuidado mútuo. Sim, nós precisamos cuidar e ser cuidado pelos outros. Não é possível você viver uma jornada sozinho. Eu concordo muito quando o Dr. Shedd diz que a igreja, ela é mais que um hospital que trata pessoas com câncer, partes decepadas do corpo, entre outras coisas. A igreja anuncia que deve existir um trabalho de saúde preventiva. Muitas vezes a pessoa ela quer chegar aqui e ter o seu problema resolvido. Porém, quando nós chegamos na igreja e anunciamos que todos são pecadores, nós estamos anunciando essa mensagem de uma saúde preventiva. E anunciando que você precisa corrigir a sua vida. A palavra de Deus nos exorta o tempo todo. Reconhecemos nossos pecados. Porém, muitos lutam contra isso. Porém, é dentro do seio comunitário que nós somos curados. Observem o que Tiago fala lá em Tiago 5, versículo 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros. E orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Confesse seus pecados uns aos outros para o quê? Para que vocês sejam curados. É dentro do âmbito comunitário, é dentro da família da fé que você vive dessa forma, não é em outro lugar. Você não vai chegar lá no seu Instagram falando, ó, eu estou pecando, estou fazendo isso e aquilo. Não, é dentro da família da fé, dentro de um irmão com confiança. Você pode falar, ah, Felipe, eu não tenho ninguém de confiança. Se esforce para ter pelo menos uma pessoa de confiança que você possa abrir e rasgar seu coração. Porque isso daí vai te trazer uma grande cura e um grande alívio para a sua alma. Eu lembro, por fim, durante a pandemia, eu recebi uma ligação de um irmão meu da fé. E esse irmão chegou certo dia para mim e falou bem assim, Felipe, a palavra de Deus afirma que se eu confessar meu pecado, eu sou curado. Então eu quero despejar, eu quero abrir meu coração. E eu ouvi aquela pessoa por mais de uma hora falando sobre o pecado dela. Aquela pessoa estava clamando por ajuda. E muitas vezes a gente precisa disso. A gente precisa ouvir. Não somente ouvir, mas também exortar. Ligar o sinal de alerta. Pergunta, e aí, como que você está? Aquele seu problema. Aquela sua luta lá contra o joguinho do tigrinho, como está? Você parou de gastar seu dinheiro com forma fútil? Ou como que você vai resolver isso? A gente tem que fazer isso com a vida do outro. O outro é a nossa responsabilidade, o outro é nosso irmão da fé. Não tem como. É somente quando nós cuidamos que nós somos curados. É Deus que utiliza a sua igreja, o seu corpo como ferramenta para a sua correção. É dentro da igreja que Deus trabalha todas essas questões. Deus disciplina o seu povo por conta de amor. E Deus utiliza seu corpo para exercer muitas vezes essa disciplina, porque Ele ama seu povo.